Imagine perder absolutamente tudo o que importa, sabe? Família, posses, até a sua saúde.
É o pior cenário possível.
Sim. E a dor, tipo, é tão insuportável que a sua exigência por uma explicação meio que bate no teto.
Naturalmente, né? Você quer entender o porquê.
Exato. Exige-se que o universo justifique esse nível absurdo de tragédia. E quando o universo finalmente responde...
E ele responde de um jeito bem peculiar aqui.
Muito. Ele não entrega uma planilha detalhada com motivos lógicos. Em vez disso, aponta para uma monstruosidade marinha que, tipo, cospe fogo, e para uma fera colossal e indomável dos rios, e simplesmente diz, olha para eles.
É, o que não faz o menor sentido para nossa mente moderna, né?
Zero sentido. Sabe, a nossa expectativa ao ler textos antigos, para quem nos ouve agora, é encontrar aquelas fábulas redondinhas, lições de moral super fáceis. Animais agindo como humanos para nos ensinar algo nobre.
Totalmente. Mas o clímax do livro de Jó, bem, ele rasga essa expectativa ao meio.
Rasga sem dó.
Sem dó nenhuma. Ao longo de séculos, houve uma tentativa moderna de domesticar essa passagem, de...
Colocar uma coleira nela.
Isso. Colocar uma coleira num texto que foi desenhado especificamente para ser selvagem.
Nós adoramos categorizar, não é? Gostamos de colocar tudo em caixinhas confortáveis e racionais.
Sim, a gente quer ter o controle. E é exatamente essa resistência do texto que serve de motor para a nossa imersão de hoje.
Uma imersão necessária, eu diria. Com certeza. Hoje nós vamos mergulhar fundo nas notas incrivelmente detalhadas da sessão 22 do estudioso John Walton. E a missão para quem está nos acompanhando, esqueça a biologia do ensino médio.
Esqueça mesmo.
Esqueça aquelas tentativas forçadas de encaixar hipopótamos e crocodilos no texto. O nosso objetivo hoje é descobrir o verdadeiro significado dessas duas criaturas, o Behemoth e o Leviatã.
Que são figuras centrais ali.
Sim, e mais importante ainda, revelar o que esses monstros expõem sobre a nossa eterna e talvez um pouco doentia obsessão humana em tentar controlar as engrenagens do universo.
É um tema profundo.
Mas, para entender os monstros, a gente tem que olhar primeiro para o palco de onde eles surgem, né? A voz de Deus ali não vem de uma brisa suave, vem de uma tempestade.
Nossa, sim. E esse contexto muda tudo. A tempestade não é só um efeito especial hollywoodiano para adicionar drama.
Não é para ficar bonito no filme.
Não mesmo. Ela estabelece a autoridade absoluta e, francamente, assustadora de quem está falando. Um detalhe crucial nas notas de Walton é a mudança do nome divino bem nessa hora.
Ah, verdade. A forma como Deus se apresenta.
Isso. Deus fala a partir do redemoinho especificamente como Yahweh.
O que é uma quebra de padrão gigante, certo? Porque, tipo, até esse ponto do livro, a discussão toda girava em torno de nomes como Elohim ou Shaddai.
Exato. E Elohim e Shaddai são termos bem mais gerais para o divino ou para o Todo-Poderoso. Eram os nomes usados por Jó e seus amigos naqueles
debates filosóficos intermináveis.
Isso, naqueles debates. Mas, no capítulo 40, a introdução usa Yahweh. E esse é um nome pactual. É o nome íntimo, o Deus específico de Israel.
Então, muda completamente o tom, né? Cria uma proximidade?
Estabelece um tom de relacionamento bem direto. No entanto, e aqui está a pegadinha, a abordagem que Yahweh usa é absolutamente desconcertante para quem estava esperando, sei lá, um abraço cósmico.
Porque Jó passou mais de 30 capítulos batendo na mesa, ele basicamente exigiu que Deus sentasse no banco dos réus e... apresentasse a documentação justificando todo aquele sofrimento.
E Deus aparece com intimidade, sim, mas com zero interesse em dar qualquer justificativa.
Pelo contrário, né?
Totalmente pelo contrário. Yahweh diz algo na linha de prepare-se como homem, eu vou te questionar e você vai me responder.
Uau! Virou o jogo?
Ele vira a mesa completamente. A fonte de Walton nos lembra que Jó, lá no auge da sua dor, começou a questionar a justiça de Deus puramente para justificar a si mesmo.
Então, o administrador do universo só pode ser corrupto ou totalmente incompetente.
Essa era a premissa dele. Ele criou uma falsa dicotomia clássica aí.
Ou seja, ou eu sou o culpado oculto dessa história toda, ou Deus é o vilão. Ele não conseguia ver uma terceira opção.
Nenhuma terceira opção. E a Vé vai direto nessa ferida. Ele pergunta, você vai desacreditar a minha justiça? Vai me condenar para se justificar?
É um confronto direto?
Muito direto. E então vem um desafio retórico simplesmente esmagador. Deus essencialmente convida Jó a assumir o trono e governar o cosmos no lugar dele.
Tipo, toma a chave do universo.
Basicamente, ele diz, derrama a fúria da tua ira, olha para todo soberbo e humilho, esmague os ímpios onde estão, faça isso e eu mesmo admitirei que a sua própria mão pode te salvar.
E é muito fascinante pensar nisso, porque me lembra muito a nossa própria atitude diante de coisas que a gente não controla. Tipo, sabe, aqueles debates intermináveis sobre esportes?
Sei bem.
Jó é como aquele fanático de futebol que passa o campeonato inteiro gritando com a televisão, xingando cada substituição, cada decisão tática do técnico. Ele tem certeza absoluta, lá do conforto do seu sofá, de que sabe exatamente como o time deveria operar.
Essa analogia é excelente. E o que Deus faz, seguindo essa sua linha, seria o técnico virar para a arquibancada, subir os degraus, jogar a prancheta de jogadas no colo desse torcedor e dizer...
Muito bem, gênio.
Isso. Muito bem, desce para o campo. Faça seu trabalho. Vamos ver como você lida com a pressão da defesa adversária em tempo real.
E o torcedor, obviamente, entraria em pânico, porque ele enxerga o jogo por um ângulo muito, mas muito limitado. Ele não tem a menor noção da complexidade brutal de estar ali no campo debaixo de chuva e pressão.
Jó estava exatamente nessa posição. Ele estava convencido de que o universo tinha que operar por uma matemática bem simples, que é o que a gente chama de princípio da retribuição.
Que é aquela ideia de os bons ganham um troféu instantâneo e os maus são esmagados na mesma hora, né?
Exatamente. Faço o bem e recebo o bem. E se a realidade não reflete isso no mesmo segundo, então o técnico cósmico perdeu a mão.
Mas Jó, obviamente, não tem as qualificações para governar o mundo e esmagar os ímpios num piscar de olhos. Então, o que acontece? A conversa acaba por aí.
Não, e é aí que a argumentação divina atinge o seu ápice. Já que Jó não consegue ler a prancheta do universo, Deus convoca as suas duas testemunhas mais formidáveis para demonstrar como a realidade cósmica de fato funciona.
É agora que entram as feras.
Sim, entram no texto o Behemoth e o Leviatã. E aqui a gente precisa fazer uma limpeza de terreno urgente, viu?
Por quê? O que tem de errado com a forma que a gente lê?
Bom, ao longo dos séculos, muita energia foi gasta tentando identificar biologicamente esses seres. As pessoas dizem, se o Behemoth come grama, tem ossos fortes e vive no rio, bom, só pode ser um hipopótamo.
Faz sentido numa leitura rápida. E o Leviatã?
E sobre o Leviatã, dizem, ele tem escamas impenetráveis, vive na água, então deve ser um crocodilo gigante. Ou, para alguns mais criativos, um dinossauro que sobreviveu.
Espera. E por que a fonte do Walton descarta isso de forma tão categórica? A descrição... até soa um pouco com animais grandes, não soa?
Soa, até você prestar atenção nos detalhes literais. O que acontece é que leitores posteriores tentaram aplicar a taxonomia de Linneu a um texto poético do Antigo Oriente Próximo.
Só para pausar um segundo e traduzir para nossa imersão aqui. Quando falamos de taxonomia de Linneu, estamos falando daquela classificação biológica científica, sabe? De reino, filo, classe, que usamos para catalogar espécies no nosso mundo moderno. Certo?
Exatamente isso. É tentar fazer um documento antiquíssimo se comportar como uma enciclopédia moderna da Wikipédia. A biologia que a gente conhece simplesmente não se aplica aqui.
Mas e os detalhes das descrições?
Então, Walton, é categórico porque o texto de Jó diz que os espirros do Leviatã emitem luz, que os olhos dele brilham como o alvorecer e de maneira bem inequívoca que chamas de fogo saem da sua boca e fumaça das suas narinas.
É, nenhum crocodilo ou fóssil de dinossauro que eu conheço respira fogo.
Definitivamente não. A pesquisa de Walton propõe que estamos lidando com... criaturas do caos. E essa era uma categoria extremamente real e reconhecida pelas mentes lá do Antigo Oriente Próximo. O Leviatã, por exemplo, nem é exclusividade bíblica.
Não.
Não, ele aparece nos antigos textos ugaríticos também.
Ok, vamos desempacotar isso. Porque a palavra caos, hoje em dia, tem uma carga muito negativa para nós, né? Essas criaturas do caos não são demônios disfarçados de monstros. Não são forças malignas lutando contra as forças do bem.
Isso levanta uma questão importante sobre a cosmovisão daquela época. Os antigos não dividiam a realidade apenas nesse eixo binário de bom versus mal, como a gente tem o costume de fazer hoje.
Como eles dividiam, então?
eles dividiam o mundo entre ordem e não ordem.
Ordem e não ordem.
Sim. As criaturas do caos são o que chamamos de seres liminares. Eles têm um pé dentro do mundo ordenado e outro pé lá na escuridão selvagem. Eles representam a não ordem. Pense na descrição do Jardim do Éden, por exemplo.
O Éden era o lugar da perfeição, né?
Era o espaço de ordem total, sim. Mas lá, fora do jardim, existiam espinhos e abrolhos. Espinhos não são moralmente maus, certo? Eles não ficam planejando o mal contra a humanidade.
Não, eles só espetam.
Exato. Eles apenas pertencem a um reino selvagem e indomado.
Nossa, a ideia de uma não-ordem desprovida de maldade pode dar um nó na cabeça moderna, que adora vilões claros. Se não é um demônio, seria algo mais parecido com... um desastre natural. Talvez um furacão ou um tornado.
É uma excelente aproximação. Pense num tornado.
Porque, se a gente pensar bem, um tornado cruzando uma planície não tem ética. Ele não acorda de manhã com uma agenda perversa, tipo, pensando, hoje eu serei o inimigo de Deus e vou destruir o celeiro daquela família.
De jeito nenhum.
Ele não tem moralidade alguma. Ele é pura física atmosférica agindo por instinto cego. Ele causa uma devastação absurda simplesmente por ser uma força crua e colossal da natureza. Seria essa a não ordem em movimento.
Perfeitamente ilustrado. O tornado faz o que a natureza do tornado exige. Não há malícia, há apenas poder bruto, indomável. E o detalhe mais intrigante que a fonte de Walton resgata para fundamentar isso está lá na primeira página da Bíblia, em Gênesis 1:21.
O que diz lá?
O texto diz que Deus criou os grandes monstros marinhos. No original hebraico, usa-se o verbo bara, que significa criar do nada, e a palavra tanim para esses grandes monstros.
Ou seja, Deus fez o design deles.
Exatamente. Deus os desenhou e os inseriu no sistema cósmico propositalmente. Eles não são uma falha de software. Não são um vírus que invadiu o projeto divino escondido. Eles foram criados por ele, mas mantidos em seu estado indomado.
Então eles têm um propósito ali.
Sim, fazem parte da criação, sob o olhar do soberano. Mas definitivamente não são ovelhas inofensivas pastando, entende?
Uau! Isso muda completamente o cenário de como a gente lê o livro. Sabendo que estamos lidando com representações literárias maciças de forças caóticas e imprevisíveis, a grande pergunta que fica é: por que Deus esfrega isso na cara de um homem que está de luto?
É uma pergunta dura.
Muito dura. Jó está ali coberto de feridas e sentado nas cinzas. Se Behemote e Leviatã são apenas forças da natureza, como isso serve de resposta para a dor excruciante de Jó?
É aqui que precisamos abandonar o zoológico mental de vez e focar no argumento literário que está sendo construído. Vamos começar pelo Behemote. Yahvé aponta para essa criatura e diz a Jó: contemple, Behemote, que eu fiz junto com você. Algumas traduções até dizem que criei contigo.
Ele coloca os dois no mesmo barco.
Exato. Imediatamente, o texto agrupa Jó e o monstro na mesma exata categoria de seres que são dependentes do Criador. E a descrição que se segue é muito reveladora. O Behemoth é retratado como formidável, bem alimentado, repousando pacificamente sobre a sombra de plantas aquáticas.
Parece a vida dos sonhos.
Ele é extremamente bem cuidado no seu habitat, o que é um eco bem direto de quem Jó costumava ser antes da tragédia, o maior entre os homens do Oriente. Próspero, seguro, inabalável.
Mas, espera um segundo, porque eu vejo um problema gigante aqui.
Qual?
Jó não passou o capítulo 7 inteirinho choramingando que Deus o estava vigiando e tratando exatamente como um monstro do caos? Ele literalmente pergunta para Deus, tipo, sou eu o mar ou o monstro marinho para que me coloque sob guarda?
Sim, ele fez essa queixa.
Então, ele sentia que a tragédia era Deus o acorrentando como uma fera perigosa. Se Deus agora agrupa Jó com o Behemote, Deus está dizendo, sim, você deveria ser como um monstro. Isso não soa como um tapa na cara terrível?
O que é fascinante aqui é o quão brilhante é essa inversão que Deus propõe. É genial! Jó via o rótulo de monstro do caos como uma punição super humilhante. Mas Deus pega essa mesma imagem e a ressignifica completamente.
Como assim?
O ponto de virada na descrição do Behemoth acontece quando o ambiente ao redor dele entra em colapso. O texto diz que quando o rio corre violento, quando as águas se enfurecem e ameaçam engolir tudo, o Behemoth não se assusta.
Ele não foge.
Não. Ele não entra em pânico.
Acima.
Ele permanece inabalável, seguro em sua imensidão, mesmo quando o caos aquático explode em volta dele.
Ah, nossa, entendi. A mensagem não é, tipo, você é um monstro terrível que precisa ser contido. A mensagem é puramente sobre resiliência bruta.
Exatamente. Deus está mostrando a Jó que, diante das águas turbulentas do sofrimento humano, dessas catástrofes inexplicáveis que não se encaixam de jeito nenhum na nossa matemática moral...
A nossa mania de achar que entende tudo.
Sim, a postura ideal diante disso não é o desespero frenético. Não é ficar exigindo que o universo apresente todos os seus cálculos numa planilha. A postura ideal, segundo Deus ali, é a estabilidade assustadora do Behemoth.
Que imagem forte.
Ele não tenta engarrafar o rio agitado. Ele não exige respostas da correnteza. Ele confia na sua posição, porque está ancorado por quem o criou. Ele não pode ser pego pelo nariz e arrastado por qualquer circunstância.
Nossa, é uma quebra de paradigma formidável para quem nos ouve. O erro de Jó não foi sofrer, chorar a perda. Foi a fragilidade de achar que precisava controlar todas as variáveis para poder se sentir seguro.
E quem de nós não faz isso, né?
Pois é. Mas se o Behemoth funciona como um espelho virado para dentro de Jó, mostrando a postura interna ideal diante da imprevisibilidade e quanto ao universo lá fora, porque Jó ainda está vivendo num cosmos que parece hostil, que parece não ter regras, Deus simplesmente ignora o resto da criação.
De forma alguma. E é por isso que a lente de Deus sai do rio e muda para o oceano profundo. Entra o Leviatã no texto.
O temido?
Ele mesmo. Descrito como rei sobre todos os orgulhosos. E preste atenção em como a gramática de Deus muda aqui. Deus bombardeia Jó com uma série implacável de perguntas irônicas focadas na segunda pessoa.
Tipo, provocando ele.
Sim. Deus pergunta, você consegue pescá-lo com um anzol? Pode amarrar uma corda no nariz dele? Jó, você consegue fazer um acordo de paz com ele? Ou, quem sabe, amarrar uma coleira e transformá-lo num bichinho de estimação para as suas filhas brincarem?
Parece até o roteiro daqueles mitos épicos, né? Então, esse é o momento em que Deus decide exibir os músculos para Jó. Tipo, Jó, olha esse dragão aterrorizante que você, mero mortal, não consegue vencer. Mas veja como eu sou forte e o corto ao meio com facilidade. É essa a moral.
Olha, é o que a maioria dos leitores assume instintivamente, mas não. Você tocou num dos maiores erros de interpretação desse livro inteiro.
Mentira. Não é sobre Deus vencendo o monstro.
Não. Nos mitos babilônicos da época, de fato, o deus Marduk corta o monstro marinho Tiamat ao meio numa batalha sangrenta. Mas o deus de Israel não faz isso aqui.
O que ele faz?
A passagem não diz absolutamente nada sobre Deus derrotando, esmagando ou lutando com Leviatã. O foco do início ao fim dessa sequência gigante e exaustiva é provar apenas uma única coisa. O que Jó não pode fazer com o Leviatã.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente olhar para a trajetória dos discursos de Jó ao longo do livro, ele passou o livro inteiro tentando figurativamente colocar arreios no divino.
Exatamente isso.
O tal do princípio da retribuição, essa ideia de faça o bem que o universo lhe deve uma vida confortável, é no fundo uma tentativa humana de domesticar a Deus, né? É como colocar uma moeda de boa ação numa máquina de venda automática cósmica e, pumba, exigir que a justiça caia ali na bandeja.
Uma transação comercial.
Sim. Jó queria amarrar Deus a um contrato. Ele queria colocar uma coleira em Yahvé. O que, à luz do que estamos discutindo aqui sobre esses monstros do caos, seria como tentar colocar uma coleira num furacão.
Se conectarmos isso ao quadro geral que o Walton desenha pra gente... A ironia divina atinge uma profundidade que é, ao mesmo tempo, muito assustadora e incrivelmente libertadora.
Conta mais sobre essa ironia.
Deus estabelece que o Leviatã, que é uma mera criatura da não-ordem, não implora por misericórdia. Ele não se submete a contratos humanos e jamais, em hipótese alguma, será domesticado.
Ok.
A conclusão implícita, que não é dita diretamente, mas que é muito óbvia, recai sobre Jó com o peso de uma montanha.
Se você, Jó, não consegue domesticar, ferir ou colocar num aquário um simples monstro do caos que eu mesmo criei...
Uau!
Por que, em nome de toda sanidade, você acha que pode domesticar o próprio arquiteto do universo? Por que você acha que pode ditar as regras de como a justiça cósmica de Yahweh deve operar?
Nossa, é uma implosão espetacular daquela nossa teologia transacional. Aquela ilusão tão reconfortante que a gente tem de que Deus nos deve algo só porque fomos, sei lá, cidadãos exemplares, isso é reduzido a pó.
Vira poeira.
O texto até chega a ser explícito quando diz: quem tem alguma reivindicação contra mim para que eu deva pagar?
É a prova definitiva de que Deus não é um animal de estimação celestial. Ele não é treinado para responder aos nossos comandos de conforto.
Não somos os donos da bola nem do campo.
Nós não somos os diretores do cosmos. Mas, diante dessa avalanche toda, desse choque de realidade ontológico e existencial esmagador, como é que a mente de um ser humano processa tudo isso? Como Jó reage a esse furacão de verdade? A resposta de Jó, lá no capítulo 42, é o verdadeiro desfecho e, frequentemente, é a parte mais mal compreendida de toda a obra.
Sério?
Muito mal compreendida. Jó responde a Yahweh dizendo: falei de coisas maravilhosas demais para mim. E aqui, a fonte do professor Walton nos fornece uma chave de leitura inestimável olhando para o hebraico.
Adoro quando vamos para o original.
A palavra traduzida nas nossas bíblias como maravilhosa é pele. No contexto literário do Antigo Oriente, pele se refere a realidades e informações do conselho divino que estão absurdamente além do acesso humano.
Acima do nosso nível salarial.
Bem acima. É um conhecimento com um nível de segurança celestial para o qual a mente humana... simplesmente não tem autorização ou capacidade de acessar. Ele reconhece o que chamamos de limitação ontológica da humanidade.
Espera, só para clarificar. Essa limitação ontológica, você quer dizer uma barreira que faz parte da nossa própria natureza? É como se Jó dissesse: olha, eu tentei hackear e ler o código-fonte do universo, mas esqueci que sou só um usuário comum, sem privilégios de administrador.
É a tradução perfeita. Jó aceita que sua natureza humana é, por definição, incapaz de conter ou processar a lógica completa do cosmos. Mas a verdadeira revolução teológica dessa passagem vem na frase seguinte.
Sobre o arrependimento?
Isso! Tradicionalmente, lemos nas nossas Bíblias algo como: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E, bom, por séculos isso foi interpretado como Jó finalmente cedendo e admitindo.
Admitindo o quê? Que ele era ruim?
Sim, admitindo: vocês estavam certos, meus amigos. Eu sou um pecador horrível e mereci cada gota desse sofrimento todo.
Mas isso arruinaria o livro inteiro. No primeiro capítulo lá atrás, o próprio narrador da história e o próprio Deus afirmam categoricamente que Jó era íntegro, reto e sem culpa.
Exato.
Se ele termina a história confessando que era um hipócrita e um pecador escondido, a premissa inteira do livro se desmancha. Todo o sofrimento dele teria sido de fato uma punição, o que validaria o tal princípio da retribuição que Deus acabou de destruir com o Leviatã.
É uma contradição fatal. E é exatamente aqui que a erudição profunda de Walton salva a coerência do livro. De novo, analisando as raízes do idioma original, nós precisamos olhar de perto para os verbos usados.
O que tem de diferente no verbo?
O verbo hebraico clássico para arrependimento no sentido moral, sabe? Aquele de abandonar o pecado e mudar de comportamento ético, é shuv. Esse é o verbo que os amigos moralistas de Jó usaram repetidamente naqueles debates longos, gritando com ele: mude de atitude, confesse o seu pecado.
Certo, o shuv.
Mas Jó não usa essa palavra na sua resposta a Deus, de jeito nenhum.
Ué, então o que ele usa? Se não é uma confissão de pecados moralmente sujos, o que ele está fazendo ali?
Ele usa uma estrutura verbal totalmente diferente, uma forma chamada nifal. O que é vital a gente entender aqui é que essa forma nifal é a mesmíssima estrutura usada em outras passagens bíblicas, como lá em Êxodo ou Jeremias, para descrever as ocasiões em que o próprio Deus se arrepende, ou muda de ideia sobre enviar um desastre.
Ah, entendi. E Deus não precisa confessar pecados, certo?
Certo. Quando o texto diz que Deus se arrepende na Bíblia hebraica, ele está alterando um curso de ação, ele está mudando a sua postura em relação a alguma coisa.
Deixe-me ver se eu consigo consolidar a magnitude disso. A nossa audiência precisa captar essa distinção incrível. Jó não está rastejando no chão chorando, dizendo: me desculpe, eu sou uma pessoa perversa e merecia apanhar da vida.
Não, é muito maior que isso.
É uma retração intelectual. Ele está dizendo: eu retiro o que eu disse. Eu abandono a minha ação judicial cósmica. Eu mudo a minha mente em relação às suposições arrogantes que eu fiz sobre como o Senhor deveria administrar a justiça. É puramente o reconhecimento da própria ignorância e não a confissão de depravação.
Brilhante! Você resumiu com perfeição. É uma mudança de perspectiva, não uma admissão de culpa moral. E olha, o detalhe gramatical final que sela essa interpretação revolucionária de Walton é a preposição que acompanha o verbo tek.
Tem mais detalhe gramatical?
Tem.
Walton aponta que o hebraico ali usa a preposição ao, que significa sobre ou a respeito de. O texto original não diz que Jó se arrepende usando o pó e as cinzas como uma espécie de demonstração cênica de humilhação.
Então como fica a tradução correta?
O texto diz que ele altera o seu pensamento a respeito do pó e da cinza.
Ah!
Porque sentar-se no pó e nas cinzas era o ato cultural de luto na época. Era o seu grande protesto contra o destino cruel.
Preciso e certeiro. Jó está essencialmente declarando: eu mudo a minha mente sobre este meu protesto contínuo de ficar sentado no pó e na cinza. Eu desisto dessa postura de luto desafiador.
Ele levanta a bandeira branca.
Ele levanta. Ele finalmente aceita a realidade brutal, imensa e indomável exatamente como ela é, sem exigir que ela seja podada ou espremida para caber na caixinha estreita da sua noção humana de justiça. Ele desiste de tentar colocar arreios no Leviatã cósmico. Ele, assim como Behemoth na tempestade, decide ancorar-se em sua estabilidade e apenas confiar.
Então, o que tudo isso significa para nós, para quem nos ouve hoje, tão longe daquelas planícies do Antigo Oriente? Quando organizamos todas essas peças desse furacão literário e teológico provocado pela pesquisa do Walton, o livro de Jó faz algo que frustra imensamente a nossa busca ocidental por eficiência. Sabe?
E como frustra?
Ele nunca, em nenhum momento das suas páginas, nos dá a resposta clara sobre o famoso porquê do sofrimento. Ele se recusa a justificar a dor. Em vez disso, a tempestade de Deus destrói cirurgicamente a nossa ilusão de controle. O texto meio que grita que não somos os gerentes cósmicos.
Nós somos só os observadores, muitas vezes.
Exato. Não podemos domesticar a Deus e não podemos colocar uma coleira nas imprevisibilidades dessa vida. O universo simplesmente não é obrigado a se explicar para as nossas teorias de justiça.
E ao pulverizar essa ilusão de controle que a gente tem, curiosamente, o livro nos presenteia com algo muito mais robusto e útil do que uma simples resposta teórica para o problema do mal.
É. Que?
Ele nos oferece a possibilidade de uma confiança implacável. Como o Behemoth no meio das águas violentas, uma vez que nós compreendemos profundamente que o cosmos sempre incluirá o não domesticado. Nós paramos de tentar freneticamente controlar todas as variáveis. Nós aprendemos a descansar sobre a soberania de uma mente que é infinitamente maior, muito mais complexa e imensamente mais sábia do que a nossa.
O que, de certa forma, abre espaço para um pensamento incrivelmente provocativo. Uma reflexão que eu gostaria de deixar para quem nos ouve mastigar ao longo do dia, construindo sobre tudo que descobrimos aqui juntos.
Vamos lá.
Se o universo, de fato, não é uma equação rigorosa e exata, se ele não é uma máquina de vendas onde boas ações garantem bilhetes premiados por uma vida sem dor e cheia de sucesso, talvez isso seja a maior de todas as libertações.
Como assim libertação? Muita gente acharia isso assustador.
Pode parecer, mas pensem bem. Se nós não podemos controlar Deus fazendo o bem apenas para tentar suborná-lo a nos dar recompensas ou tentar blindar a nossa vida do sofrimento, isso não muda totalmente o peso das nossas ações?
Ah, entendi onde você quer chegar.
Isso não significa que a nossa escolha diária de sermos justos, íntegros e amáveis, mesmo quando tudo está escuro, se torna infinitamente mais verdadeira e autêntica? pois essas escolhas deixam de ser moedas de troca numa transação egoísta com o divino para se tornarem um reflexo genuíno e puro do que é simplesmente certo.
Absolutamente. Isso muda tudo. Se a nossa obediência não é uma pólice de seguro e não garante que estaremos imunes às tempestades da vida, então escolher fazer o bem pelo simples e puro fato de ser o certo é talvez a manifestação mais elevada de liberdade que um ser humano pode alcançar.
Fazer o certo, sem garantias de que o Leviatã não vá agitar as águas no dia seguinte. É com essa implosão brilhante da nossa máquina de transações cósmicas que encerramos a nossa investigação profunda de hoje. Continuem questionando o que parece óbvio. Não tenham medo de encarar os monstros literários escondidos nas entrelinhas. E até a nossa próxima imersão.